Agora são 11 horas e 39 minutos, meu caro ouvinte. Você, como cidadão, já deve ter discutido, debatido com as pessoas mais próximas a você em diversos lugares sobre os chamados super salários. Imagina uma pessoa que recebe do poder público federal 100 mil reais por mês. Lembrando que o salário mínimo é pouco mais de mil. Absurdo, né? Pois bem, depois de 4 anos, a Câmara de Deputados aprovou, na última terça-feira, o projeto de lei 6.726/2016, que corta esses supersalários, coloca o limite deles. Economia de 3 a 10 bilhões de reais. E tem um paranaense que é relator desta matéria, o deputado federal Rubens Bueno, que é do Cidadania. É com ele que eu falo agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Um prazer muito grande.
A honra é nossa e a questão é importante. Quer dizer que a gente vai ter economia, vamos definitivamente cortar os chamados super salários.
Então, você bem já anunciou, né, 4 anos de trabalho, desde 2017, quando recebemos do Senado, muitas audiências públicas, todos foram ouvidos, informações demoraram muito para chegar, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, que tem 30 dias de prazo e não obedeceram. Mas, enfim, no final, nós recebemos esses relatórios e pudemos identificar o quanto acontece no Brasil em termos de penduricalho. Se você me perguntar se são 200 e alguém disser que são mais de 5 mil, eu posso tranquilamente dizer que é muito, né? Mas não temos noção. Para você ter uma ideia, tem 5.500 municípios. Cada município pode criar o seu penduricalho, cada câmara municipal. Então é um absurdo o que acontece no Brasil. Nosso projeto, Gilson, ele na verdade regulamenta o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição, elencando as parcelas indenizatórias.
Aí como é que fica essa situação, por exemplo? Tem gente que recebeu a vida inteira bons salários, bons recursos. Se corta isso, é daqui para frente?
É, com relação ao salário, não podemos mexer. Nós estamos tratando de parcelas indenizatórias.
Certo.
Né? Com relação ao salário, ele é salário. Né? Mas a parcela indenizatória, não. Né? Você vê, semana passada, o Tribunal de Justiça de Goiás divulgou, né, 93 juízes ganhando mais de 100 mil reais. E 148 ganhando mais de 90 mil reais. Então, é um absurdo. Aí você vai por... O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, né, criou 12 mil reais de um penduricalho, porque tem alguns conselheiros presos no Rio, então eles estavam assoberbados, entre aspas, né? Então criaram 12 mil reais de ajuda para poder atender. Então é muito triste ver o que acontece no Brasil. E agora não. Com as parcelas indenizatórias, regulamentando a Constituição, nada poderá ser feito fora do que está nesse projeto de lei.
A gente tem no Brasil, o senhor mesmo falou, muitos desses penduricalhos, né? Isso vira instrumento, arma política. Foi aprovado na Câmara de Deputados, algo que já está há 4 anos sendo discutido. Muita gente resiste ainda. Como é que a gente pode fazer a relação entre parlamentares e esses penduricalhos? A quem beneficia e por que se instrumentaliza isso?
Para todos, isso é importante, para todos no serviço público, dos três poderes e de todos os entes federados. Desde o município, estado, união, desde o presidente da república até o servidor público municipal. Todos estarão abaixo desta lei. A diferença é que no município o teto é o salário do prefeito.
Uhum.
No estado é o desembargador ou o governador, dependendo de cada estado. Mas tem teto, né? E na união, o subsídio do Supremo Tribunal Federal.
Então quer dizer que nós vamos ver o fim daquelas coisas de auxílio isso, auxílio aquilo, chega ao ponto que você tem mais auxílio do que salário.
Veja só, Gilson, os 32 itens que nós elencamos, de acordo com a Constituição, no nosso projeto, ali está claro o que é que pode. Porque a Constituição fala do auxílio doença, fala do auxílio creche, auxílio alimentação. Nós está na nossa relação. Só que diz o seguinte, tem um limite, esse limite é a trava que nós colocamos.
Uhum.
Pode até X% daquilo que é o seu salário teto. Não pode mudar mais. Tem estado que paga 1.000, outro paga 5.000, outro paga 6.000. Então era uma coisa totalmente fora de qualquer contexto e de responsabilidade, sobretudo. Com isso agora, estamos dando responsabilidade e mais do que isso, nós estamos penalizando aqueles que atuarem fora da lei.
Bom, o senhor sabe, está na vida política, na vida pública há muito tempo, de que há dois motivos ou vários, né, considero que dois são principais, que levam alguém a ser representante público. Ó. Primeiro porque ele emerge de um grupo político, de um grupo econômico, de um grupo social do qual ele representa, enfim, ele é uma expressão de uma determinada parte da sociedade. E tem gente que descobre nisso, que faz a vida fazendo política, né? Será que vai desestimular muita gente que quer entrar na política para se dar bem? Quer dizer, muita gente que quer ser funcionário público ou ter um cargo público para receber esse penduricalho, que incentivava muita gente a optar por isso?
Vai desestimular os picaretas em todo o serviço público. E não vamos condenar o servidor público, até porque ele ganha razoável, às vezes nem o razoável. Nós estamos condenando uma casta de privilegiados que abusam do dinheiro público. Esse é o objetivo do projeto.
Na opinião do senhor, isso é um avanço para outras mudanças também? A gente vai ter, no final das contas, um dia uma discussão mais importante de fazer um parlamentar, por exemplo, ou mesmo um chefe do executivo, passar a entender a profissão dele como algo que tem que respeitar a população e não ser abusiva? Porque a gente sabe que tem muito excesso por aí, né?
Sem dúvida, sem dúvida. É um avanço muito grande esse projeto. Tanto é verdade que ele ficou 4 anos na Câmara por causa da pressão. A pressão dessa casta de privilegiados é muito grande, muito grande. E pressão de todo tipo. Então agora nós percebemos que foi um avanço muito grande, porque a Câmara aprovou por unanimidade e o Senado vai dar agora a última palavra a partir de agosto. Com isso nós vamos ter um limite, desse limite nós vamos ver que na frente virão outras reformas para ir cada vez mais estreitando esse tipo de coisa que usa o dinheiro público para proveito pessoal.
O senhor sabe que tem corporativismo, né? Tem gente que não gosta de perder o que ganha, ainda mais quando ganha todo mundo que faz parte da corporação. Vai ter resistência a isso?
Não, resistência tem, mas na legislação não vai poder mudar. Por exemplo, quer ver, Gilson, por que é que tem o Ministério Público e a magistratura férias de 60 dias por ano? Qual é o trabalhador que tem férias de 60 dias? Qual é o servidor público que tem férias de 60 dias? Eles têm férias de 60 dias, mais as férias forenses, que é o recesso do judiciário. Chega praticamente a 90 dias. Então isso tem que acabar. E pior do que isso é que eles usavam esse segundo mês de férias para vender e o erário público pagar uma conta que não pode mais continuar. No meu projeto, nós acabamos com o pagamento dessa segunda férias.
É o mesmo judiciário, não estou generalizando como o senhor mesmo colocou, até queria a sua opinião sobre isso, que reclama de dificuldade de trabalhar com os processos, que tem muito processo, pouca gente, né? Quer dizer, a gente precisa focar mais no que é a produtividade. O senhor acredita que produtividade no serviço público pode ser um bom passo para começar a se estabelecer? Porque tem funcionário público que é muito bom e ganha pouco, e tem uns que às vezes ganham muito e não fazem jus ao seu salário.
Gilson, tanto é verdade que nesse projeto nós colocamos, quando o juiz atende uma outra comarca, ele pode receber um adicional por isso. Mas desde que justifique esse trabalho e prove a produtividade. Esse é o objetivo do projeto, também buscar a produtividade.
Aí o senhor considera que um dia a gente vai ter um serviço público que o brasileiro se orgulhe e não utilize às vezes como muro de lamento?
Olha, eu não gostaria de ir por esse caminho, sabe por quê? Tem, infelizmente, em qualquer setor da vida brasileira, do mundo, tem aquelas pessoas que se utilizam de expediente para tirar proveito. Então eu não sou, porque tem muito servidor público da melhor qualidade. Uhum. Como tem juiz, como tem promotor da melhor qualidade. Dão conta do seu recado e nos orgulham muito. O que acontece é que tem uma pequena parcela que usam disso e desmoraliza por completo aquilo que nós queremos para o bem da sociedade, que são os profissionais da carreira de Estado.
O senhor colocou aqui, inclusive faz parte, né, dessa discussão que a gente está fazendo, da economia, né? Uma economia de 3 a 10 bilhões de reais. Eu fiquei assim assustado, é um valor danado no ano, né? Vai sobrar mais dinheiro? E o senhor considera que daria para apertar mais, sobraria mais? Quer dizer, o Estado, às vezes, gasta muito com aquilo que não devia?
Veja só, se fosse regulamentado em 2005 foi a PEC 47 que disse que era para identificar as parcelas indenizatórias. São 16 anos. Vamos imaginar que não seja 10, vamos ficar no meio, que seja 5. Então você imagine 16 anos com... Você imagine com 16 anos, né, nós temos aí esta economia. Em 16 anos seriam 80 bilhões de reais.
Exatamente.
Imagine, estou falando desses 16 anos. Então, muita coisa de bom poderia ter acontecido no serviço público, né? Seja uma escola, seja uma saúde pública de melhor qualidade, seja um atendimento, seja melhor profissional no próprio setor que onde está com deficiência. Então, teríamos um outro momento, uma situação muito melhor do que esta.
Deputado, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN e parabéns aí pela relatoria. Importante esse projeto.
Muito obrigado, Gilson. Prazer muito grande falar com você. Um abraço à família de Maringá e de toda a região.
Conversei com o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania. Ele é relator de um projeto aprovado, depois de 4 anos de discussão na Câmara Municipal, para acabar com o que a gente chama, né, barrar os chamados supersalários, aqueles benefícios que algumas profissões dentro da estrutura pública têm. E a economia, segundo, né, o próprio deputado e também o projeto, é de 3 a 10 bilhões de reais por ano.